Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você acompanha agora o quinto capítulo da série Virgulino Lampião, O Sertão Sem Lei.
A segunda metade da década de 1930 trouxe uma nova conjuntura para o sertão nordestino. No aspecto político, havia a decisão do Estado Novo de extirpar o que Getúlio Vargas considerava estadualismos anacrônicos ainda vigentes nas periferias do país. Isso incluía o cangaço. Além disso, segundo o professor Frederico Pernambucano, novas tecnologias e modernidades deixavam Lampião pessimista em relação ao futuro.
Olha, ele estava com 40 anos. Ao chegar em 1938, você já tinha rodovias cruzando o sertão. Duas companhias aéreas que cruzavam o interior do Nordeste com seus aviões. O tempo social havia mudado. Do ponto de vista militar, isso fica mais dramático quando você vê as polícias do Nordeste adotarem a metralhadora de mão. O cangaceiro Candeeiro, da sua guarda pessoal, disse isso a mim aqui em minha casa, se o capitão estava achando que o sertão já não servia mais para cangaceiro. Ele ia embora para Minas Gerais, ele estava juntando homens para fazer a viagem.
A professora Germana Gonçalves de Araújo confirma esse propósito de Lampião e Maria Bonita em abandonar o sertão nordestino.
E eles tentaram, de fato, ir para o estado de Minas Gerais algumas vezes e não tinham conseguido atravessar a fronteira, porque o cangaceiro que queria sair dessa vida ia para Minas, né? Faz esse chamado, né, para que todos se reúnam em Angico, no qual o Curisco e Dadá não conseguem atravessar porque a Volante usa todos os barcos, tanto que a Dadá dizia que eles chegaram lá na beira do rio, exatamente no momento em que a Volante estava atacando os cangaceiros e estava aquele fumaceiro todo, né, por conta das armas. E Curisco disse: nossa, o capitão está guerreando. Então já estava morto, né, porque a primeira bala foi na cabeça dele. Ele morreu deitado.
Para Manuel Severo, do Cariri Cangaço, a emboscada da Volante de João Bezerra pegou Lampião e seu bando inexplicavelmente desprevenidos.
Ali, na Grota do Angico, que fica no município de Poço Redondo, na verdade reuniu vários fatores controversos e que geram polêmica. Por exemplo, como justificar que Lampião, 20 anos guerreando na Caatinga, foi pego de forma tão fácil? Por que os cachorros não latiam? Não tinha sentinela? Como esse grupo de policiais, de 49 policiais, chegaram lá de madrugada sem causar nenhum tipo de alerta? Enfim, o maior mistério do cangaço é justamente esse episódio da morte de Lampião na madrugadinha do dia 28 de julho, né, de 38. Eu costumo dizer o seguinte: era aquela hora, aquele dia, daquele jeito.
A neta de Lampião ressalta que o ambiente em que se deu a emboscada ainda permitiu que vários que estavam na Grota do Angico escapassem com vida, apesar do ataque fulminante.
Porque era madrugada, muita neblina e os tiros. Você sabe que tiro é uma fumaça danada. Você não enxergava um palmo no nariz. Os excelentes que eles botavam o chapéu no braço e gritavam: companheiro, companheiro, companheiro. E saíram correndo. Era essa a saída dos cangaceiros. Se salvaram 25 e morreram 11 ali.
Já se passaram 8 décadas desde então, mas Frederico Pernambucano salienta que o tempo não apagou a relevância histórica e cultural de Lampião e do cangaço, especialmente no Nordeste.
O cangaceiro, na cultura arcaica sertaneja, ele representa a figura daquele herói social. E você não tem como brigar com isso. Você chega em qualquer feira do sertão, aí eu digo: bom, eu quero ver aqui se o senhor representou o presidente da República. Não, o senhor representou aqui fulano, Beltrano, não. Mas Lampião e Maria Bonita, Lampião e Maria Bonita tem, como tem o Padre Cícero.
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, concorda que a controversa história de Lampião permanece arraigada na cultura nordestina.
Lampião faz parte do imaginário popular. É inquestionável a forte presença, a expressiva presença na música, no vestuário, no artesanato, na poesia, nas mais diversas manifestações que retratam o cotidiano popular. É evidente que é uma figura polêmica, né?
Vera Ferreira se recorda de quando, muitos anos depois do massacre do Angico, ela esteve pela primeira vez com os companheiros de luta dos avós.
Eu fui para São Paulo levado por Cristina da Mata Machado, que ela escreveu um livro, As Táticas de Guerra de um Cangaceiro. Foi quando eu conheci os primeiros cangaceiros da minha vida. Estavam na casa dela, Dadá, Tilas, é Sereno, criança, Pitombeira, Dulce, Adilha, e eu fui com mamãe. Eu lembro que quando minha mãe entrou naquela sala, até hoje eu me emociono, todos eles levantaram, como se ali tivesse a presença do meu avô e da minha avó. Dadá chorou, muita gente chorou com a presença da minha mãe. E aí foi quando eu percebi que o cangaceiro era muito mais do que eu vi até então, com 13 anos.
Você acompanhou a reportagem especial Virgulino Lampião, O Sertão Sem Lei. Reportagem e apresentação, Celso Cavalcante. Locução, Renina Valejo. Trabalhos técnicos, André Menezes. E você pode ouvir essa reportagem na internet, senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.